Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Manipulando a notícia. As edições desta terça-feira, dia 24, dos grandes jornais de circulação nacional são um exemplo muito educativo para mostrar como uma decisão editorial pode induzir o leitor a interpretações absolutamente opostas sobre o mesmo acontecimento. O Globo e o Estado de São Paulo trazem chamadas na primeira página, sendo manchete no Estadão, sobre a determinação da presidente Dilma Rousseff de não aceitar a proposta de anistia aos desmatadores contida no projeto de mudança do Código Florestal. Já a Folha de São Paulo afirma, desde a primeira página, que o governo cedeu para obter um acordo na base aliada e votar o projeto. O contexto mais amplo dos fatos noticiados pelos três jornais indica mais claramente para uma posição de força do governo do que para o recuo insinuado pela Folha. A concessão feita pelo governo se refere especificamente à flexibilização da regra das áreas de preservação permanente para propriedades de agricultura familiar, mas não era esse o ponto central das discordâncias. A principal controvérsia se refere à questão da anistia aos desmatadores, ponto em torno do qual a presidente da República deixa claro que não irá negociar. A escolha da Folha de São Paulo escancara, de maneira nada sutil, uma intenção editorial de mostrar o governo em posição mais vulnerável e vincula claramente o debate sobre o Código Florestal ao caso envolvendo o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, que é tema da manchete do Jornal Paulista. Enquanto isso, nos outros jornais de circulação nacional, o tema Palocci volta a ser desvinculado da questão ambiental e o noticiário sobre a flexibilização da Lei de Proteção das Florestas mostra uma manifestação de força do governo ao anunciar que vai vetar qualquer proposta de anistia a desmatadores. A reportagem do Estadão sobre o tema ambiental destaca a determinação do governo de não aceitar qualquer recuo de sua bancada em relação ao acordo feito na semana passada, que não inclui a anistia. O noticiário reforça esta interpretação com o fato de que 10 ex-ministros do Meio Ambiente, que ocuparam o cargo nos últimos 38 anos, foram a Brasília para condenar a proposta de flexibilização da legislação. A Folha minimizou esse ato político sem precedentes, que foi destacado pelos demais jornais. Claramente, a Folha de São Paulo procura insinuar no leitor uma suposta perda de força da presidente da República, quando os fatos mostram que ela manifesta o princípio da autoridade do executivo ao estabelecer um limite para as negociações sobre o Código Florestal. Se isso não é manipular a notícia, melhor falarmos de disco voador. Uma questão de linguagem. Um livro didático tem gerado boas discussões nos últimos dias. Ainda que sem qualquer destaque nos principais jornais paulistas, o livro adotado pelo MEC, que não condena erros de português na língua falada, está ganhando manchetes no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. Heloísa Ramos, autora do livro, propõe a troca das ideias de certo e errado por adequado e inadequado. Assim, determinados erros, como os de concordância, poderiam ser considerados adequados, a depender do contexto. Esse tipo de proposta é defendido por linguistas há tempos, mas só agora ganha força do lado de fora das universidades. Essa discussão também tem implicações sobre o jornalismo, e por isso o Observatório da Imprensa na TV relacionará os aspectos linguísticos e mediáticos da questão. Nesta terça-feira, o programa contará com a presença dos gramáticos Dionísio da Silva, Sérgio Nogueira e do professor da UNB, Marcos Banho, além de entrevistas com acadêmicos, jornalistas e com a secretária da Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda. Os comentários de Alberto Diniz.
Esta é uma polêmica que não deve ser interrompida. A questão da correção da linguagem falada deveria estar presente em todas as sessões do Congresso, reuniões de pauta, em todas as matérias sobre a qualidade do ensino. É assunto para educadores, políticos, parlamentares, magistrados e, sobretudo, para comunicadores e jornalistas. É por isso que a edição de hoje do Observatório da Imprensa vai ajudar a manter o debate aceso. Pela TV Brasil, ao vivo em rede nacional, às 22 horas, em São Paulo, pela NET, canal 4 e 116 da Sky.